Está no ar a edição número 29 do Livrescast, o podcast do Livres. O globalismo está destruindo a civilização ocidental? Os mitos do olavismo na política externa brasileira? Vamos conversar sobre isso com o nosso novo conselheiro acadêmico do Livres, o diplomata e professor Paulo Roberto de Almeida. Eu sou Mano Ferreira e estamos aqui com o nosso conselheiro acadêmico. Paulo Roberto, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Livrescast e ao Conselho Acadêmico do Livres. É uma grande honra para a gente poder contar com todo o seu
muito obrigado, é um prazer colaborar. Eu não sou um homem de partidos, nem de time de futebol, nem de religiões, mas eu sou um cidadão consciente dos meus deveres e tenho o máximo prazer de colaborar com um empreendimento que combina com a minha personalidade libertária, se não anarquista, totalmente livre nas ideias e opiniões e na expressão dessas ideias e opiniões, então é com prazer que eu compareço aqui.
Maravilha. E esse é o Livrescast, o podcast do Livres. Nós somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Estamos no ar pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, youtube.com/livres. Professor, a política externa brasileira agora no governo Bolsonaro está dominada por uma mentalidade salvacionista, né? Fala em salvar o Ocidente e, aliás, recorrer aos Estados Unidos para salvar, não é nem aos Estados Unidos, é ao Trump para salvar o Ocidente. E o que é que o senhor acha dessa coisa toda?
Eu diria que, em primeiro lugar, é inédito na política brasileira. Nós tivemos políticos de maior ou menor expressão, alguns com vocação de estadista, talvez Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, outros populistas aventureiros, o Jânio Quadros, talvez, o próprio Fernando Collor, mas é a primeira vez que nós temos alguém imbuído desse espírito templário salvacionista. Não propriamente o Jair Bolsonaro, que é um militar do baixo clero, como diríamos assim, né? Tanto no parlamento quanto antes na sua carreira militar, que nunca fez nenhum curso de Estado-Maior, de formação superior nas Forças Armadas, e ficou durante 30 anos no parlamento, no baixo clero, sem grande expressão. Ele ascendeu numa oportunidade também única na política brasileira, no processo político das últimas duas décadas, digamos, de uma ascensão das ideias não apenas sociais-democráticas, mas socialistas ou progressistas em geral, consolidadas num ideário de reforma agrária, de justiça social, de distribuição, que teve grande sucesso na primeira e meia década desse milênio, não é? O Lula saiu do governo com grande aprovação popular.
Mais de 80% de aprovação.
Exato. A sua sucessora começou com uma base congressual ainda superior à que ele teve nos dois mandatos. Aparentemente, 80% do Congresso formava a base do governo, mais de 22 partidos na base de apoio do governo, e essa sucessora estragou todo o processo por ser uma inepta total em economia e por ter destruído a economia do Brasil. Eu chamo a recessão dos anos 15, 16, 17 como a grande destruição lulopetista da economia. Então você teve uma reação da classe média não só contra essa situação de recessão, de destruição econômica, mas também contra a imensa, gigantesca corrupção mantida pelo Partido dos Trabalhadores, dirigidos por uma quadrilha de mafiosos, né? O presidente está cumprindo uma justa prisão. Então, isso provocou uma reação na sociedade brasileira e alterou o panorama político, aumentou, inclusive, a fragmentação partidária. E como ocorreu na era Collor, né? Sempre surgem espíritos salvacionistas que prometem resolver tudo com um golpe de mão, com alguma fórmula mágica. Foi assim na famosa caçada aos marajás do Collor, e foi assim na luta contra o marxismo cultural, contra o lulopetismo, contra o gramscismo acadêmico, contra os destruidores da verdadeira fé. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos o equivalente a templários. Não que o presidente seja um templário ou um cruzadista ele mesmo, mas seus conselheiros, a começar pelo guru filosófico que inspirou essa caminhada para a vitória nas eleições de outubro de 2018, a chegada ao poder, o Olavo de Carvalho, a quem eu chamo de sofista da Virgínia e de Rasputin de subúrbio, porque é o papel que ele tem, uma série de mensagens confusas, não é? Anticomunistas. O Olavo de Carvalho teve um papel relevante na denúncia do Fórum de São Paulo, esse Cominform do Partido Comunista Cubano no controle dos partidos de esquerda, progressistas, comunistas, socialistas, movimentos guerrilheiros da América Latina. O Fórum de São Paulo teve um papel de assemblagem, de reunião e de controle de instruções do Partido Comunista Cubano para partidos como o PT e vários outros partidos.
Quem não conhece o Foro de São Paulo, era uma espécie de evento que acontecia regularmente, reunindo várias organizações.
Exato, anualmente. Ele é um sucessor distante da Terceira Internacional Comunista criada pelo Lenin no final de 1918, que funcionou de 1919 a 1943, quando o Stalin, aliado às potências ocidentais contra o nazismo, dissolveu o Comintern, a Terceira Internacional Comunista. Depois você teve o Cominform, que foi um birô de informação comunista criada pelo Stalin tardio na luta contra o titoísmo, contra os revisionismos do movimento comunista no pós-Segunda Guerra. Funcionou de 1947 aos anos 60, mas depois se dissolveu na imensa fraude que foi o movimento comunista internacional. Do comunismo internacional sobraram dois territórios nas antípodas, dois estalinismos tardios, que são o regime da Coreia do Norte, o próprio regime da Cuba socialista, a tirania dos irmãos Castro, e o PT se filia a essa tradição, não necessariamente social-democrática, socialista, digamos, que é a Segunda Internacional do final do século XIX, mas essa tradição neo-bolchevique do socialismo marxista, ainda que ele próprio, ainda que tendo um programa socialista como plataforma eleitoral, ele nunca tentou transformar o Brasil em país socialista, como fizeram os idiotas dos chavistas na Venezuela, né, que afundaram o país. Os petistas foram um pouco mais inteligentes, eles não queriam destruir o capitalismo, apenas extorquir os capitalistas. Então, essa conjunção de fatores de...
A Dilma acabou destruindo sem querer.
Exatamente, por inépcia e também de colusão e de conivência com a corrupção do lulopetismo e disseminada no sistema político partidário, não é? Então você tem, a partir de 2013, manifestações antipetistas, antigovernamentais, digamos, depois o processo de impeachment em 2016, e é nessa conjunção de antipetismo, de protesto contra a corrupção, contra o descalabro econômico do Brasil, que o capitão Bolsonaro surge como um candidato menor, sem grandes chances, sem grandes mensagens, mas surfando nessa onda antipetista. E se a gente reparar bem, ambos os candidatos no segundo turno de outubro, tanto o capitão Bolsonaro quanto o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, tiveram votos contrários em seu apoio. Para o candidato do PT, antifascistas, antidiretistas, antiditadura militar, antirretorno ao passado. Acho que foi um certo volume, talvez a metade dos votos para o candidato do PT foram contra a direita, e também na direita, ou no candidato Bolsonaro, antipetistas, anticomunistas, e a direita ressurge nesse movimento, mas é uma direita pouco estruturada, sem doutrina.
Tem mais um projeto contra,
sem teoria,
do que um projeto,
exato,
a favor de algo, né?
É um projeto de destruição, de desmantelamento do lulopetismo e supostamente de abertura econômica, que foi uma tábua de salvação que o Bolsonaro encontrou num economista liberal que lhe foi apresentado, e ele se encantou com aquelas ideias que correspondiam um pouco às aspirações da classe média, que depois de tantos anos de estatismo, dirigismo, intervencionismo, resolveu apostar num caminho mais liberal, ainda que indefinido e vago, não é? E tanto na esquerda quanto na direita, você não tem doutrinas estruturadas, teorias políticas de forma sistematizadas, que orientem o trabalho de formação teórica, de debate político. Você tem um amálgama de ideias diferentes que desbocam num candidato e que suportam os seus eleitores. E a direita é muito desorganizada também.
E na prática a gente está vendo um liberalismo que não pode ter importação de banana, um liberalismo que...
Faz parte da nossa história. O Brasil nunca foi um país liberal, sempre foi um país estatizante, dirigista, intervencionista, não é? Nas diferentes rupturas econômicas ou políticas que tivemos ao longo dos últimos 2 séculos de país independente, tivemos muito poucos lampejos de liberalismo, né? O Mauá no Império, Eugênio Goudin na Velha República e ainda na República de 46, não é? Roberto Campos, mas foram ilhas ou ilhotas isoladas num oceano de intervencionismo. O grande debate econômico que ocorreu no Brasil, eu digo um debate estruturado, não é bem informado, ocorreu entre 44 e 45, ao final da Segunda Guerra, entre Eugênio Goudin, um engenheiro, economista liberal, um neoclássico, digamos assim, e Roberto Simonsen, um representante das chamadas classes produtoras dos industriais paulistas, portanto, conjugado ao esforço de industrialização nacional que foi feito no Brasil em bases de apoio estatal, de protecionismo comercial, de subsídios do Estado, de uma série de mecanismos indutores de uma industrialização fechada no mercado nacional. Esse debate foi ganho teoricamente pelo Eugênio Goudin, que tinha a boa doutrina econômica, não é? Mas na prática quem ganhou foi o Roberto Simonsen, porque tanto os militares, que foram grandes responsáveis pela modernização do Brasil nos anos 30, 40, 50 e depois no regime militar, como os industriais, estavam muito satisfeitos com a ação diretiva do Estado, os capitais estatais. E no Brasil, ainda que você tenha tido grande participação do capital estrangeiro, os brasileiros em geral, os dirigentes políticos em particular, eles gostam do capital estrangeiro, mas odeiam o capitalista estrangeiro. Há uma certa prevenção contra o estrangeiro, por um sentimento de nacionalismo. É uma xenofobia leve, mas uma espécie de nacionalismo afirmado, e junto com o desenvolvimentismo, que é, desde os anos 30, a ideologia nacional brasileira, o desenvolvimentismo, né? A consciência de estar num país atrasado, e a escolha das doutrinas, dos princípios, das alavancas, dos métodos, estratégias disponíveis numa época de crise dos mercados, de crise do sistema econômico internacional e de eleição de métodos de planejamento. Mesmo países capitalistas, como a França, teve planos quinquenais durante todo o pós-guerra, durante 30 ou 40 anos, ou seja, uma presença ativa do Estado na vida econômica, muita estatização, todos os setores estratégicos sob controle do Estado, e pouco liberalismo em geral. O liberalismo das democracias avançadas é um liberalismo que coincide, convive, e se abastece no papel do Estado. Isso é revelado pela carga fiscal de todos os países, mesmo países avançados, que até a Primeira Guerra tinham 4% ou 5% de carga fiscal, ou seja, a participação dos tributos no PIB. Todos eles têm, a média da OCDE hoje, os países mais avançados, mais entre 30% e 40%, se não mais. A média da OCDE é 38% de carga fiscal sobre o PIB. O Brasil, curiosamente, apesar de ser um país com uma renda per capita 5 vezes menor que a média da OCDE, e a média dos países em desenvolvimento é uma carga fiscal de 25%, o Brasil está na faixa da OCDE, 35%, 36% de carga fiscal, ou seja, uma enorme participação do Estado, que foi feita durante o regime militar. Os militares, com a sua preocupação paranoica do abastecimento de produtos em caso de conflitos externos, né, ruptura de abastecimento, de aprovisionamento, sempre privilegiaram o mercado interno, o nacionalismo, a autarquia praticamente. É o que eu chamo de stalinismo industrial. Assim como Stalin fechou a União Soviética em 1928, quando fez o seu primeiro plano quinquenal, industrializou a União Soviética a ferro e a fogo, inclusive baseado num escravismo moderno, os militares brasileiros também fizeram uma espécie de stalinismo industrial, ou seja, uma indústria verticalmente integrada e vivendo essencialmente à base de mercado interno, sem conexão com os mercados internacionais.
E aí vem a Constituição, a participação do Estado continua numa crescente.
Exato. Nós tivemos 8 constituições, né, compreendendo emendas constitucionais aqui e ali. A 8ª foi feita pré-queda do Muro de Berlim, numa fase de reformas neoliberais já sendo empreendidas em países desenvolvidos, na Inglaterra da Margaret Thatcher, nos Estados Unidos do Ronald Reagan, mas uma reação contra o neoliberalismo por parte da esquerda, não é? E também nós saímos de uma experiência extremamente centralizadora no regime militar, em que o Estado detinha mais de 33% do PIB, o índice de nacionalização da oferta nacional era superior a 90%, ou seja, 90% dos produtos que você encontrava no supermercado eram made in Brazil, com exceção de champanhe, camembert ou alguns outros produtos estrangeiros, todo o resto era brasileiro, exclusivamente brasileiro. Então, essa reação contra o extremo centralismo do regime militar, do nacionalismo extremado, do estatismo, se deu numa descentralização administrativa, mas num aperfeiçoamento dos mecanismos do Estado, não mais concentrador de riquezas, como talvez a esquerda acusava o regime militar de ter sido, né, de um stalinismo para os ricos, fazer um distributivismo para os pobres, mas no total desconhecimento dos mecanismos fundamentais da economia, que antes de distribuir riqueza você precisa produzir, né, você precisa criar riqueza. E a Constituição é um monumento à irracionalidade econômica, no sentido em que ela promete tudo a todos e não prevê exatamente produtividade, criação de riqueza, ambiente de negócios capaz de criar riqueza para então distribuir.
E lembrando que a primeira versão queria até definir a taxa de juros, né? Como se fosse uma questão constitucional.
Isso vem da Constituição de 1934, que já havia definido um teto para a taxa de juros de 12%, que já era um teto de agiota, digamos assim, frente à média dos juros no capitalismo, que ficava sempre em torno de 3,5%. Como o Brasil sempre teve juros elevados, geralmente o dobro ou o triplo da média mundial, a Constituição de 34 fez essa bobagem, taxou os juros. Então, a Constituição de 88, a diferença da Constituição de 46 e de 67, também tabelou juros. É uma ilusão de deputados mal informados em economia que desconheciam completamente o funcionamento do mercado de capitais, não é? Que se baseia, como todos os outros vetores em economia, na média de valores ou de preços entre a oferta e a procura. Os juros representam o custo do capital. Como no Brasil tem um sistema de baixa poupança e de baixa abertura no mercado de capitais, no sistema bancário, o juro só pode ser alto. O sistema financeiro é totalmente cartelizado. E atualmente você tem mais de 40% do crédito concentrado em 3 bancos públicos e 4 ou 5 outros grandes grupos nacionais bancários que concentram mais 40%. Então, isso é que corresponde à cartelização e, portanto, a juros muito elevados. E daí a tentativa política, que não pode dar certo, de tabelar os juros quando eles alcançam níveis estratosféricos para o consumo privado, não é? Mas essa visão também ignora o fechamento do mercado e a alta tributação sobre todas as transações, inclusive no mercado financeiro.
Agora, tentando trazer essa reflexão para o âmbito da política externa, o senhor falou que um dos pontos centrais para mudar um pouco esse cenário é abrir mais a economia brasileira, que é uma das mais fechadas do mundo, não é, professor?
Do G20, os países mais importantes economicamente, o Brasil fazia parte, espero que ainda faça, das 10 maiores economias pelo peso do PIB global, não é? Do G20, o Brasil é o país mais fechado. Fechado quer dizer coeficiente de abertura externa, isso representa a participação de exportações e importações no PIB. A média global é de 45%, é a média do comércio exterior sobre a criação de riqueza no mundo. Países como a China, que vieram praticamente do nada, hoje estão em 65%. O Brasil tem 20%. Estados Unidos, que também é um grande comerciante global, como a China, mas que tem um grande mercado interno também, 300 milhões de consumidores praticamente, tem um índice baixo em relação à média mundial, de 28% aproximadamente. Mas é um país aberto comercialmente, com tarifas pouco relevantes na área industrial, 1,5%, 2,5%. Alguns picos tarifários na área agrícola e em alguns setores protegidos. O Brasil tem picos tarifários de superiores a 35%, que é o máximo consolidado no GATT-OMC. Mas ele tinha médias tarifárias de superiores a 40% antes da reforma feita pelo Collor, justamente. E picos tarifários de mais de 100% do PIB, 100% ad valorem, digamos assim, com proibições. Era proibido importar automóveis até a era Collor, como era proibido importar Informado. Uma série de produtos. Tinha a lei de reserva de mercado, ou a lei do similar nacional, que vigorava desde o início da República. O similar nacional significa que cada vez que tem um produto feito no Brasil, chapéu, sapato, era proibida a importação.
Microfone.
Exato, esse é o Brasil. E então, há uma correlação quase que unívoca entre maiores coeficientes de abertura externa, de participação do comércio no PIB, e maior renda per capita. Com exceção de poucos países, Estados Unidos e Japão, que têm baixos coeficientes, abaixo da média mundial, todos os países de alta renda têm uma alta participação do comércio exterior no PIB, que é produtor de riquezas, porque o comércio você importa não apenas o produto, o serviço, que abastece o mercado interno e faz competição, ou seja, produzindo preço e qualidade para o consumidor nacional. O comércio é basicamente um introdutor de ideias novas, não é? São ideias que circulam com os produtos e estimulam os concorrentes locais a produzirem coisas melhores ou mais baratas, sem a tarifa, sem o transporte.
Em outras palavras, ser uma economia fechada é basicamente se fechar para inovação.
Exatamente. Isso é uma conexão, não uma causação científica, mas uma conexão direta entre fatores de estímulo à competitividade e, sobretudo, à produtividade, ter uma abertura ao comércio exterior, que induz inovação obrigatoriamente, porque na abertura você está confrontado a produtos de melhor qualidade e mais baratos, porque senão eles não seriam importados, não é?
Pois é. Uma política externa liberal devia estar, obviamente, preocupada em como promover uma agenda que aumentasse a integração do Brasil no comércio internacional.
Exato. Mas veja, tanto na vertente específica da política externa, quanto na vertente das políticas públicas em geral, da área econômica em particular, você não tem programa no Brasil. Nem na campanha eleitoral, nem após o início do governo, você não tem nenhuma explicitação de qual é a grande estratégia, a grande meta, o programa unificador desse governo em qualquer área. Existem recusas, demolições contra o marxismo cultural, contra o petismo, contra não se sabe bem.
Inclusive, um dos conceitos que mais aparecem nessas discussões é o globalismo. Eu queria que o senhor explicasse o que diabos é globalismo.
Como todo novo conceito, todo neologismo, né, ele tem diferentes origens, tanto lexicológicas, digamos assim, quanto de prática realmente. O globalismo, digamos, é um derivado da globalização. É o fato de que, com o crescimento dos fluxos, né, das correntes transfronteiriças de produtos, serviços, capitais, pessoas, ideias, internet, você tem uma interpenetração das economias nacionais, dos sistemas nacionais, né? A interação entre as pessoas se faz automaticamente hoje pelas redes e ferramentas sociais. O globalismo tem um sentido estrito, mas limitado, que é o fato de que no pós-Segunda Guerra você tem o crescimento dos organismos internacionais,
como a
da agência onusiana, todas as suas agências especializadas, e sobretudo do multilateralismo. O mundo pré-Segunda Guerra é o mundo das relações bilaterais. Todos os acordos, praticamente, eram acordos bilaterais.
Ou seja, entre os países. País com país, né?
País com país, acordo de comércio, acordo de investimento, acordo de cooperação tecnológica, etc, etc. A única organização internacional existente pré-Segunda Guerra, que subsiste até hoje, é a OIT, que surgiu em 1919, está fazendo 100 anos agora, como Escritório Internacional do Trabalho. É uma consequência da Liga das Nações, da tentativa de construir um primeiro sistema multilateral de segurança coletiva. A Liga das Nações não resultou, foi um fracasso, digamos, não conseguiu evitar novos conflitos, novas guerras e um grande conflito global, mas a OIT sobreviveu. Mas é, é a única agência internacional vinda da Primeira Guerra antes da Segunda. Na Segunda Guerra, sim, você tem um novo esquema, baseado no multilateralismo, ou seja, todos são tratados de igual forma, sem discriminações, não é? Começa com o GATT, começa com Bretton Woods, na verdade, Fundo Monetário Internacional, e Banco Mundial, depois o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a OMC, surgiu bem depois, em 94. Mas a ONU e todas as suas agências especializadas, Conselho Econômico e Social, as agências para educação, para cultura, para infância, ciência e tecnologia, desenvolvimento industrial, meteorologia, comunicações, todas essas são instrumentos do multilateralismo e, portanto, do chamado globalismo. Agora, esse conceito de globalismo, que é atribuído pela chamada nova direita, não é? Ele remete a antigas teorias conspiratórias dos Illuminati, dos Templários, que existiria, digamos, um complô mundial para dominar o mundo, mega bilionários, tipo George Soros ou a esquerda mundial, e organismos internacionais, ou seja, essas organizações internacionais retirariam soberania dos países. Isso não é verdade, ou é verdade apenas parcialmente. Qualquer acordo internacional, mesmo no plano bilateral, é uma renúncia de soberania. Quando você faz um acordo de reduzir tarifas ou de fazer cooperação, você determina que algumas disposições, dispositivos desse acordo são limitativos da sua capacidade de atuar de forma independente. Você abaixou tarifa para um, para dois, para vários países. Então você perde, digamos, o direito de elevar as tarifas de forma unilateral, discriminatória. Você se obriga a negociar bilateralmente e, com o surgimento do GATT em 1947, isso é estendido aos princípios do multilateralismo. A nação mais favorecida, não discriminação, tratamento nacional, reciprocidade, etc. E o globalismo, no sentido paranoico do termo, conspiratório, é atribuir à ONU, que não tem poder nenhum poder a não ser o poder que os países atribuem à ONU, não é? A Assembleia Geral pode, digamos, aprovar dezenas de resoluções que têm caráter meramente declaratório, justamente, e nenhuma capacidade impositiva sobre os países. O único órgão da ONU com capacidade impositiva é o Conselho de Segurança, que foi estabelecido para evitar os desastres que ocorreram sob a Liga das Nações, de evitar que grandes conflitos ocorram ou minimizar os conflitos existentes. Então, o Conselho de Segurança decide, em caso de conflitos, ameaças à paz e à segurança internacional, em intervenções nos países, seja a título de peacekeeping, manutenção da paz, apenas depois que eles se mataram e você coloca forças de interposição, ou até de imposição da paz, peacemaking, que ocorreu em poucas ocasiões. O histórico da ONU é mais um de peacekeeping do que de peacemaking. Peacemaking existiu na Guerra da Coreia, de 50 a 53, no Congo, em 61, na Primeira Guerra do Golfo, em 91, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, uma operação autorizada, e a última foi no Afeganistão, depois dos ataques a Nova York e a Washington, em 2001, quando o Conselho de Segurança autorizou uma operação contra o regime talibã no Afeganistão. Foi a última. A invasão do Iraque em 2003 pelo George Bush filho não foi autorizada pelo Conselho de Segurança e, portanto, é, digamos, ilegal. É o único globalismo efetivo que existe, mas o Conselho de Segurança ele é pouco operante por causa das contradições entre as grandes potências, não é? As cinco grandes potências tem cada uma direito de veto, então ele nunca atuou na Guerra do Vietnã, nunca atuou nos conflitos do Oriente Médio, ou apenas marginalmente, né, com resoluções que não são implementadas por Israel ou pelos países árabes, e na maioria dos conflitos na África, guerras étnicas, guerras civis, guerras tribais, guerras interestatais, houve muito pouca participação da ONU, senão missões de manutenção da paz, que é um mero band-aid num quadro de conflitos terríveis, não é?
Ou seja, essa ideia de que uma decisão da ONU... Eu vi uma vez o pessoal estava reclamando da Agenda 2030 da ONU, falando como se fosse a imposição do globalismo, e é uma agenda genérica, né?
Exatamente. Veja, é certo que as organizações internacionais cresceram desmesuradamente. A ONU se tornou um grande dinossauro. Como grande dinossauro burocrático, você tem milhares de funcionários ganhando muito bem e que precisam encontrar uma motivação para continuar existindo e gastando dinheiro dos contribuintes nacionais, das dotações dos países. Então, os burocratas mesmos convencem governos a aprovarem programas grandiosos que fazem com que eles fiquem trabalhando 10, 20 anos. Não é?
Essa imagem do dinossauro remete ao professor Oswaldo Meira Pena, né?
Exato, ele falava do dinossauro nacional, digamos, o grande Estado, mas também se aplica a organismos internacionais. A ONU realmente virou um monstro burocrático, mas ela é uma realidade do último grande conflito global. Não é ela quem impede conflitos regionais, guerras, mas ela limita um pouco o desgaste, o sofrimento humano pelas suas agências ou pelo Conselho de Segurança. Ela coloca algumas, digamos, barreiras ao exercício da força bruta. Se não fosse a ONU, se não fosse o GATT, nós estaríamos sob o arbítrio das grandes potências, não é? O que ocorreu toda a história da humanidade, até a ONU. A ONU é um limitador da soberania dos Estados. Isso é positivo, porque na inexistência da ONU você ficaria entregue à força bruta.
É, portanto, um avanço pró-liberdade, né, professor?
Certamente, ainda que muito no conceito westfaliano do respeito à soberania estatal. A ONU, contraditoriamente, começa a sua carta... A Carta da ONU começa: nós, os povos das Nações Unidas, que são os povos que lutaram contra o nazifascismo, mas todo o resto se dirige aos Estados, não se dirige aos povos. Ou seja, são direitos coletivos, mas administrados pelos povos. E os povos podem ser dirigidos por tiranos, por ditadores. E daí surgiu um conceito novo, que é a responsabilidade de proteger, ou seja, uma intervenção direta nos assuntos internos de Estados quando existem crimes contra a humanidade. É o caso de Ruanda, Burundi, é o caso da Bósnia, não é?
E aí fica inevitável a gente perguntar sobre a situação da Venezuela.
Pois é, a Venezuela, ela é um caso extremo de... Isso nunca houve na história da humanidade, uma direção política, uma ditadura de fato, que sacrifica o seu próprio povo. Uma destruição econômica tão devastadora como houve na Venezuela é inédita na América Latina e talvez no mundo.
Talvez o Holodomor, né?
Holodomor, sim, mas o Holodomor fazia parte de um projeto político de destruição dos kulaks, dos camponeses ricos, e de punição à Ucrânia, que tinha veleidades autonomistas independentistas, como ocorreu em 18. Entre 18 e 21, os bolcheviques tiveram que lutar contra... tendências autonomistas na sua periferia, inclusive na Ucrânia, na Geórgia, nas satrapias da Ásia Central. Então eles reprimiram vários desses povos ou dessas dissidências do comunismo soviético na sua origem, não é? Mas a Venezuela não foi intencional, não foi o Stalin tinha aquele objetivo de punir os camponeses e os levou à fome realmente, foi um genocídio, né? Genocídio ucraniano, que foi objeto de um livro da Anne Applebaum, uma jornalista americana, que já tinha escrito um livro sobre o Gulag, um livro impressionante, e escreveu esse livro sobre a fome vermelha, né, Red Famine, sobre o caso do Holodomor, que vitimou talvez 5 a 6 milhões de ucranianos. Né? O Stalin, no total, deve ter sido responsável pela morte de 20 milhões de cidadãos russos soviéticos, alguns até bolcheviques e comunistas, não é? O Mao Tse-tung matou muito mais, também de forma involuntária, ao fazer o grande salto para a frente, ao produzir uma gigantesca confusão e caos no sistema agrícola de abastecimento, que levou à morte e canibalismo e sofrimentos horríveis de milhões de pessoas, e depois a Revolução Cultural, que também foi orquestrado pelo Mao Tse Tung. Mas a Venezuela é um caso inédito porque se tratava de um país rico, era a maior renda per capita da América Latina, junto com Cuba nos anos 50, devido ao petróleo, claro. Era um país que teve uma economia relativamente diversificada, mas que depois sofreu a maldição do petróleo. E o Chávez, que prometeu reformar a economia venezuelana, muito baseada no petróleo, na verdade aprofundou essa dependência e, na verdade, ele destruiu a PDVSA ao saquear dezenas, se não centenas de bilhões de dólares. E a confusão econômica
parece que
foi
inspirou
provocada.
Uns amigos dele.
Certamente, ao tentarem saquear a vaca petrolífera da Petrobras aqui no Brasil. Todas as companhias estatais em regimes pouco democráticos, né, acabam sendo vítimas do chamado rent-seeking, né, do rentismo das elites, o saque e a apropriação legal às vezes, mas geralmente indébita, dos recursos de um grande provimento de produtos estratégicos, como é petróleo, alguns poucos outros. A Venezuela foi o resultado da estatização extrema da economia, do comércio, das indústrias, da agricultura, um sistema que os dirigentes cubanos, sabendo que o socialismo não funciona, porque são 50 anos de desastres em Cuba, de retrocesso, de miséria, de desabastecimento, eles deveriam ter aconselhado os companheiros venezuelanos a não seguirem o seu caminho, não é, do socialismo. Na verdade, os cubanos, depois que perderam a mesada soviética no início dos anos 90, passaram um período muito duro, chamado regime especial, e depois encontraram um salvador no Hugo Chávez, que foi a Cuba em meados dos anos 90 e se tornou um adepto dos cubanos, recebeu o apoio dos cubanos, de inteligência e tudo para sustentar o seu regime. Existem milhares de cubanos na Venezuela e Cuba depende essencialmente do petróleo venezuelano, e não apenas do petróleo, mas dos petrodólares venezuelanos, né, que durante algum tempo foram extremamente abundantes. No início do regime Chávez, o petróleo estava cotado a 20 ou 25 dólares o barril, subiu a 40, 50, 80, chegou a 120, um pico de 147 dólares o barril do Brent em Nova York, ainda que o petróleo venezuelano tenha um preço mais baixo, por ser um petróleo mais pesado, um custo maior de refinação, mas foram centenas de bilhões de dólares carreados pela PDVSA e desviados pelo regime chavista, pela boliburguesia, pelos bolivarianos, não é? E eles conduziram esse povo a uma fome, a desnutrição, ao emagrecimento, à falta de medicamentos, falta de condições, falta de eletricidade, falta de água, de saneamento, medicamentos básicos. É uma situação extrema. Não acredito que o Conselho de Segurança vá atuar no caso da Venezuela ainda, porque tanto Rússia, por motivos políticos basicamente, de irritar os Estados Unidos, tem interesse em sustentar o regime. A China já apoiou muito o regime chavista por abastecimento de petróleo, e já emprestou mais de 60 bilhões de dólares ao regime chavista, hoje não empresta mais e deve ter petróleo para receber durante 50 ou 60 anos, não é? Mas é uma situação limite e não há previsão de término, a não ser por sacrifício ainda maior do povo venezuelano e talvez de uma guerra civil ou de conflitos internos extremamente brutais.
Professor, e qual devia ser o papel da diplomacia brasileira nesse contexto?
Bem, a diplomacia brasileira tem uma longa tradição, ela é herdeira, digamos, da boa diplomacia portuguesa, que trouxeram os seus mapas, os seus livros, as suas técnicas. Portugal, como país pequeno, sempre soube se defender por acordos internacionais com a Inglaterra, por exemplo. São os tratados mais velhos do mundo, são entre o rei de Portugal e o rei da Inglaterra, ainda antes da Grã-Bretanha. Então, nós herdamos uma boa tradição, aperfeiçoada no Império, depois pelo Barão do Rio Branco, na República, ao consolidar as fronteiras do Brasil, e numa postura basicamente baseada no direito internacional. Como justamente nós não somos uma grande potência militar, fomos um pouco imperialistas no passado imperial, mas Depois da Guerra do Paraguai, mantivemos 150 anos de paz com todos os nossos vizinhos. É uma diplomacia baseada no multilateralismo, no direito internacional, em grandes princípios que nem sempre foram respeitados, não é? Nós tivemos tentações fascistas nos anos 30 e 40, ditaduras pró-fascistas, mas soubemos, graças a um grande chanceler, Oswaldo Aranha, estar do lado correto na Segunda Guerra Mundial, do lado das nações aliadas e democráticas, né? O que foi diferente do caso argentino, que foi simpatizante do nazifascismo até praticamente o final do regime hitlerista. Então, a nossa diplomacia tem essa tradição baseada no multilateralismo, no respeito ao direito internacional e num regime democrático, como é o nosso, desde 30 anos, ela ganhou credibilidade, legitimidade, audiência internacional ao ser uma espécie de mediadora entre países. A própria formação do Brasil é uma formação multinacional, multirracial, multiétnica, multidiversidade religiosa. É um país sincrético, né? Um verdadeiro melting pot que expressa um pouco essa convivência entre religiões, culturas, raças diferentes no próprio país e que transmite um pouco disso para o sistema internacional, sempre buscando a mediação, a resolução pela via pacífica de conflitos e litígios internacionais e oferecendo soluções de consenso entre ricos e pobres, entre socialistas e capitalistas ou entre a diversidade de opiniões do mundo. Eu diria que o Brasil tem um PIB hoje respeitável, digamos, mas o nosso PIB per capita é muito pequeno, digamos, né, e até em declínio, mas o nosso PIB diplomático é muito importante. Nós temos uma importância diplomática maior do que a importância do Brasil no comércio ou nas finanças internacionais. O PIB diplomático talvez só seja superado pelo PIB futebolístico, né? Ainda que de vez em quando a gente tome um 7-1. Mas também tem o PIB das modelos de moda, né? Ou da música, da bossa nova. Nós exportamos jogadores de futebol para todo mundo. Então, o nosso PIB diplomático também ele tem uma boa consistência.
Estamos indo bem na matemática agora.
Exatamente. As meninas, o INPA faz um trabalho excelente de estudos. Ganhamos vários prêmios nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Ou seja, o Brasil tem tudo para se destacar no mundo como um país verdadeiramente multirracial, tolerante, aceitador de todas as culturas, sincrético, não é? Nós importamos algumas coisas ruins, né? Armamentismo ou obesidade nos últimos tempos dos Estados Unidos, mas importamos muitas coisas boas de todos os povos, né? Da Ásia, da África, das Américas, da Europa em especial. Então, infelizmente, no momento atual, a diplomacia e o governo Bolsonaro fizeram uma escolha por alguns aliados identificados com essa nova direita, não é? A nova direita que é xenófoba, racista muitas vezes, anti-imigração, anti-multilateralismo, anti-ONU e pelo unilateralismo, que é o que o Trump proclama, né? America first. Infelizmente, a nossa diplomacia também tem dito America first, ou seja, estão apoiando o Trump em vez de fazer Brasil first, né? E, então, nós fizemos uma aliança infeliz, que eu considero uma submissão não aos Estados Unidos, mas ao Trump. Especialmente o chanceler que, desde o 1º de janeiro, apoiou a instalação de uma base militar americana no Brasil, que teve que ser imediatamente recusada pelos militares, não é? Como inadmissível. Nós só tivemos base militar americana no Nordeste como parte do esforço de participação do Brasil na Segunda Guerra, né? As operações no Norte da África. Nunca tivemos intervenções, nunca fizemos parte de alianças militares agressivas, não é? Fizemos parte do sistema do TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, numa fase de Guerra Fria, em que o Brasil tinha sim uma política externa mais alinhada com as democracias ocidentais, no momento em que o comunismo representava uma espécie de ameaça. Nós tivemos uma tentativa comunista no Brasil em 1935, o Partido Comunista cresceu com uma certa influência no pós-Segunda Guerra, então havia o temor das Forças Armadas na eventual transformação do Brasil numa nova China, ou numa nova Cuba, não é? E a doutrina oficial das Forças Armadas e em grande parte do Estado brasileiro era uma doutrina anticomunista, mas Depois nós adquirimos autonomia na política externa, ainda durante o regime militar supostamente pró-americano. Na verdade, tivemos vários conflitos com os Estados Unidos, comerciais, políticos, não proliferação nuclear. Nós não aceitamos o tratado de não proliferação nuclear senão 30 anos depois, né? Ele é dos anos 60, nós apenas aderimos nos anos 90. E tivemos denúncia do acordo de assistência militar Estados Unidos-Brasil pelo regime Geisel, né? Por más razões, por intervenção do Congresso americano na política de direitos humanos e nas violações que tínhamos de direitos humanos no regime militar, em grande medida provocados pela luta armada, pela guerrilha, pelas ameaças de queda do regime capitalista ou democrático no Brasil, pelos socialistas, comunistas, maoístas ou pró-soviéticos, etc. A política externa hoje ela quebra essas tradições de autonomia, de independência, de equilíbrio, ao fazer uma opção dita pró-ocidental, mas nem o Trump defende o Ocidente, ele defende os interesses dos seus eleitores, nem são os interesses do país, porque ele está dificultando as empresas por uma política econômica equivocada, uma política comercial restritiva, protecionista, que atua em detrimento dos Estados Unidos, e uma política anti-imigratória contraditória, porque os Estados Unidos devem tudo aos imigrantes. O Trump é filho de imigrantes. E se os Estados Unidos não tivessem imigrantes, os Estados Unidos parariam. Não haveria quem colhesse laranja, morango, trabalhasse não só nas fazendas, como nas fábricas, limpando ruas, ou como simples babás, não é? De famílias americanas. Então, os imigrantes são uma parte componente indispensável. O filho do presidente ofendeu os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, falando que eles são uma vergonha. Não são uma vergonha. Eles produzem riqueza nos Estados Unidos e aportam essa riqueza para o Brasil, vários bilhões de dólares, não só dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, vários bilhões de dólares que entram a título de transferências unilaterais, portanto, sem contrapartidas, que são um componente importante do nosso superávit nas transações correntes. E disse também o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que o povo brasileiro apoia a construção do muro na fronteira com o México, o que é uma inverdade total e uma vergonha que um deputado brasileiro tenha afirmado isso. O povo brasileiro não apoia a construção do muro. Existem provavelmente vários candidatos brasileiros nas fronteiras com o México tentando adentrar nos Estados Unidos por razões de crise econômica. Função de deputados e de representantes do povo no Brasil é prover as condições legítimas para emprego no Brasil, criação de riqueza no Brasil. A exportação de emigrantes brasileiros, que começou nos anos 80, na crise econômica, justamente se deve a que o Brasil se tornou um país pouco propenso ao crescimento econômico, ao investimento, às atividades de um ambiente de negócios que deveria ser saudável, né? E que não é, porque é um país extremamente dirigista, extremamente intervencionista, regulacionista ao extremo e que não cria oportunidades para um crescimento.
Professor, estamos chegando perto do final do nosso programa. Como o senhor já sabe, a gente tem a sessão que a gente chama de Momento Merquior, onde o convidado indica uma sugestão de leitura ou uma dica cultural, pode ser um filme, um documentário. Eu vou pedir a dica do senhor, mas antes eu preciso divulgar o fato de que o senhor está lançando um livro Contra a Corrente, Ensaios Contrarianistas sobre as Relações Internacionais do Brasil, um compilado de artigos, né, professor?
Exato. Eu havia feito, eu durante muitos anos fiquei à margem de qualquer trabalho na Secretaria de Estado do Itamaraty, porque eu já escrevi artigos críticos sobre o chamado lulopetismo diplomático, né? Eu me refugiei na biblioteca, que é o meu habitat natural, e aí pude escrever vários livros, entre eles um livro chamado Nunca Antes na Diplomacia, a Política Externa Brasileira em Tempos Não Convencionais. Ele foi feito em 2014. Esse livro foi feito um pouco improvisadamente, por acaso, porque a partir de janeiro desse ano eu fui proibido de continuar exercendo minhas atividades como diretor do IPRE, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, vinculado à Fundação Alexandre Guzmão, do Itamaraty. E aí eu me dediquei a juntar artigos, mas o livro mesmo e o título, Contra a Corrente, só foi escolhido depois da minha exoneração do IPRE. Agora, eu sempre faço, é o meu hábitat, é o meu vício, é o meu, a minha deformação, essa prática de ler o tempo todo, não é? Durmo nas horas vagas, estou lendo o tempo todo, de manhã até a noite, na cama inclusive, e tomo notas e escrevo muito. Tenho muitos, muitos artigos. Eu devo estar no trabalho. Cada vez que eu termino um trabalho, coloco um ponto final, numero, coloco na minha lista. Estou no meu trabalho 3.452, feito essa madrugada às 3 horas. E nos trabalhos publicados eu devo estar no 1.300, alguma coisa assim. Ao longo de meio século de atividades de escrevinhador, eu não me classifico como intelectual. Eu faria uma recomendação de livro na minha área de relações internacionais, que é o livro paradigmático do embaixador Rubens Recupero, que é uma espécie de George Kennan brasileiro, que se chama Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016. É um livro monumental que não poderia ter sido escrito por nenhum acadêmico, ainda que grande estudioso das relações internacionais do Brasil. Embaixador Recupero tem mais de 50 anos de atividades internacionalistas na diplomacia brasileira, nos organismos internacionais, foi secretário-geral da UNCTAD por 10 anos, foi ministro da Fazenda na implantação do Real, mas é sobretudo um grande intelectual. Eu o conheci como jovem conselheiro quando ingressei no Itamaraty e imediatamente vi nele um grande intelectual. Ele fez uma palestra sobre política externa do Brasil para a América do Sul, porque ele era chefe de uma das divisões da América do Sul, setentrional ou meridional, enfim. Depois ele foi diretor do, o chefe do Departamento das Américas e ocupou outros cargos como assessor da presidência em temas internacionais. E eu sempre o acompanhei, trabalhei com ele em Genebra, na delegação do Brasil junto ao GATT e outros organismos internacionais, e sempre mantivemos uma convivência agradável. Mas esse livro, A Diplomacia na Construção do Brasil, é um livro excepcional a vários títulos, porque não é um livro apenas de um intelectual, um grande estudioso da história do Brasil, mas de um protagonista em alguns episódios, mas sobretudo de um espectador engajado na história da diplomacia desde o governo Jânio Quadros, quando ele ingressou no Itamaraty. Ele foi o orador da turma e era um momento de crise política entre as duas grandes potências e de ameaça de conflito nuclear em 61. Ele conta num dos seus livros, Visão do Mundo, que ele fez um discurso muito pessimista, né, daquela ameaça de hecatombe nuclear entre União Soviética e Estados Unidos, e que o Jânio Quadros ficou surpreendido com o discurso dele como orador da turma, depois tratou de fazer um discurso mais otimista. Mas o Jânio Quadros renunciou logo em seguida, e ele também serviu com Afonso Arinos de Melo Franco, que foi chanceler tanto do Jânio Quadros quanto do João Goulart no governo parlamentarista, e sobretudo com Santiago Dantas, que também foi chanceler e ministro da Fazenda. Então, desde o início, ele esteve envolvido em grandes negociações internacionais. Por exemplo, recebeu o irmão do presidente Kennedy quando visitou o Brasil. Robert Kennedy esteve no Brasil em dezembro de 63, se não me engano, para tentar convencer o Goulart a adotar uma política econômica mais responsável. O Brasil já estava com uma alta inflação e, sobretudo, a ameaça do comunismo. Os americanos tinham um grande temor de que o Brasil se convertesse não numa nova Cuba, mas numa nova China, não é? E o grande debate do macartismo americano nos anos 50 e da diplomacia americana nesse período foi Who Lost China? Quem perdeu a China? Os americanos sempre com aquela visão arrogante, não é? The World According to Washington, achando que eles não fizeram suficiente para evitar que a China se tornasse comunista, quando a China era uma bagunça sob o regime do Chiang Kai-shek, né? A guerra civil terminou com a vitória dos comunistas por diferentes fatores, inclusive uma hiperinflação terrível nos anos 48 e 49. Então, ele acompanhou todos os episódios do regime militar. Na democratização, exerceu cargos de ministro da Amazônia Legal, dos Recursos Hídricos e depois da Fazenda, e foi, como eu disse, diretor-geral da UNCTAD por 2 mandatos, onde ele teve uma ampla convivência com grandes personalidades do mundo político e econômico, e participou de exercícios de estudos econômicos aprofundados, não é? Então, eu recomendo fortemente esse livro do embaixador Rubens Recupero, A Diplomacia na Construção do Brasil, que é um percurso não só da diplomacia brasileira, mas da história brasileira, que conjuga história política, história econômica, relações internacionais, o papel da diplomacia na construção do Estado brasileiro e da própria nação. E hoje ele está um pouco pessimista com os descaminhos da nossa diplomacia, da nossa política externa.
Infelizmente, é um pessimismo com toda a razão de existir, né, professor? Com isso, a gente vai se aproximando do final. Queria agradecer novamente ao senhor e desejar mais uma vez as boas-vindas ao Conselho Acadêmico.
Muito obrigado. Eu agora, como estou desempregado, ou pelo menos sem cargos no Itamaraty, vou me refugiar na biblioteca mais uma vez, terei mais tempo para colaborar mais ativamente com o Conselho Acadêmico do Livros. Muito obrigado pelo convite.
É isso aí. E com isso, chegamos ao final da edição número 29 do Livrescast, o podcast do Livres, com trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá, acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Sempre em @eusoulivres. Assine também o nosso canal em youtube.com/livres. É isso aí. Não perca a oportunidade de desfrutar também dos benefícios de ser um associado do Livres e se associe em eusoulivres.org/participe. Faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Até a próxima e escolha ser livres.